Imagina a cena. Uma pessoa pula de uma perseguição implacável, tipo, fugindo por estradas de terra, para literalmente salvar a própria vida.
Nossa, adrenalina pura, né?
Exato. E aí, de repente, essa mesma pessoa cai direto no centro do debate acadêmico mais sofisticado do mundo antigo. É como sair de um filme de ação direto para uma arguição de tese em Harvard.
Uma mudança brutal de cenário.
Com certeza. O fôlego ainda está curto, mas o ambiente exige que ele mude a postura, domine a retórica e comece a debater com a elite filosófica da época, usando, a linguagem deles.
É um choque de realidades absurdo.
É exatamente esse cenário de transição mental e física que a gente vai explorar na nossa análise profunda de hoje. O material que guia a nossa investigação são as anotações fascinantes do historiador Dr. Craig Kinner.
Ah, um material riquíssimo sobre o capítulo 17 do livro de Atos.
Isso. A nossa missão aqui é dissecar um estudo de caso espetacular sobre o que acontece quando visões de mundo diametralmente opostas colidem. Tipo, como traduzir conceitos que são totalmente alienígenas para uma elite que já é naturalmente cética.
E hostil, diga-se, de passagem.
Sem dúvida. Como criar uma ponte sem diluir a própria mensagem? Mas antes da gente mergulhar de cabeça, acho bom a gente estabelecer a nossa regra de engajamento para essa análise.
Faz todo sentido. O próprio material do Dr. Kinner nos convida a ler esse texto não apenas como um relato religioso, mas como uma obra rigorosa de historiografia antiga.
Um documento histórico.
Exatamente. O que a gente tem nas mãos é o registro de um debate filosófico autêntico do primeiro século. Então, a nossa análise vai focar muito nas táticas de argumentação, sabe? Na engenharia retórica necessária para sobreviver num ambiente de altíssima pressão.
E olha, para o nosso contexto atual, no mundo cheio de bolhas, onde o algoritmo garante que as pessoas só conversem com seus próprios espelhos, isso é fascinante.
Com certeza. A habilidade de entrar num território ideológico adverso e ser ouvido de verdade é quase um superpoder hoje em dia.
E a história começa justamente com uma fuga frenética. O apóstolo Paulo está sendo, literalmente enxotado da cidade de Tessalônica por uma multidão enfurecida.
Mas tem um detalhe legal muito importante aí. Essa perseguição não foi um processo jurídico formal.
Não teve um tribunal, né?
Nada disso. A narrativa mostra uma multidão liderada por habitantes locais que, na verdade, não tinham nenhuma jurisdição. Eles não tinham autoridade legal para expulsar ele.
Ou seja, força bruta pura.
Exato. Era a lei da turba, intimidação física contornando as vias institucionais, o que força ele a fazer uma retirada estratégica imediata para a cidade de Bereia.
E em Bereia, a dinâmica muda completamente. O texto até faz questão de dizer que o pessoal de lá era mais nobre.
E vale pontuar que nesse jargão antigo, nobreza não era sobre sangue ou aristocracia.
Ah, interessante. Era sobre o quê?
Era uma atitude intelectual. Eles ouviam a informação nova e iam checar as fontes primárias. Era um público focado em verificar os fatos.
Caramba, o sonho de qualquer acadêmico. Mas, infelizmente, essa trégua dura muito pouco.
Pois é. A mesma galera que não tinha jurisdição em Tessalônica descobre onde ele tá e viaja até Bereia só para reacender o caos.
Um jogo de gato e rato impressionante, o que obriga ele a fugir de novo. Mas, dessa vez, ele precisa evitar as rotas normais.
Sim, o Dr. Kinner aponta nas anotações que essa fuga acontece pelo mar. Eles evitam deliberadamente a Via Ignácia.
Que era a rodovia principal, certo?
A principal estrada romana da região. Fazia todo sentido tático evitar essa artéria principal, porque era lá que os perseguidores estariam procurando.
Claro. Então ele desvia para o sul, rumo à Península Grega, e acaba chegando em Atenas. E chegar em Atenas tem um peso mítico, né?
Um peso gigantesco. O solo sagrado de Sócrates, Platão, Aristóteles.
Mas lendo os apontamentos, a gente percebe que a cidade no primeiro século estava vivendo uma crise de identidade enorme. Ela me lembra muito, sabe, aquelas universidades de hoje que sobrevivem só do brasão na fachada?
Nossa, analogia perfeita. Vivem do prestígio do passado.
Isso. A arquitetura é linda, o nome impõe respeito, mas a inovação e a pesquisa de ponta já foram embora faz tempo.
A glória real da educação já tinha migrado para lugares como Alexandria, no Egito, e para Tarso. Atenas não era mais a vanguarda.
Mas o ego? Ah, o ego da cidade continuava lá em cima.
Ah, o ego cultural não desaparece da noite para o dia, né? A arrogância intelectual deles continuava intacta. E, falando nisso, o Dr. Kinner traz um detalhe político e geográfico fascinante sobre Atenas.
É aquele debate sobre a província da Acaia?
Esse mesmo. Por muito tempo, alguns críticos modernos usaram isso para tentar descredibilizar a precisão do texto.
Como assim?
É que, em cartas posteriores, Paulo diz que os primeiros convertidos dele na região da Acaia foram em Corinto. E como Atenas fica geograficamente dentro do mapa da Acaia, os críticos diziam que a história de conversões em Atenas era uma contradição.
Acharam um furo na narrativa.
Acharam que tinham achado, mas a burocracia romana era complexa. Atenas tinha o status oficial de cidade livre.
Ah, sério?
Sim. Legalmente e administrativamente, ela estava fora da jurisdição provincial da Acaia. É uma minúcia jurídica que só quem manja muito do direito da época entende.
Que incrível. O detalhe que cala a boca dos céticos. Bom, e a entrada dele nessa cidade livre tem um impacto visual fortíssimo.
Totalmente. Pausânias, um geógrafo antigo citado na pesquisa, descreve que quem chegava pelo mar via logo a ponta da lança da estátua gigante de bronze de Atena.
Vigiando a cidade lá do alto da Acrópole.
Exato. E nas ruas, era estátua e monumento para todo lado. Para alguém com uma formação monoteísta rigorosa, esse excesso visual causou um incômodo enorme. O texto diz que o espírito dele se agita.
E como a gente vê na análise, não é só um incômodo estético, né? É uma repulsa intelectual.
Uma repulsa teológica profunda. Para a mente judaica da época, Deus é o Criador invisível e infinito. Ver a capital da sabedoria se prostrando para mármore esculpido era o auge da irracionalidade.
Tinha até aquela tradição satírica judaica contra a idolatria, de zoar o cara que usa metade da árvore para assar pão e outra metade para esculpir um deus.
Exatamente isso. Então, essa repulsa virou combustível. Ele foi direto para a famosa Ágora.
A praça pública.
O coração de tudo. O debate deixa de ser na sinagoga fechada e vai para uma arena céu aberto. E lá ele topa com duas pedreiras filosóficas.
Os epicuristas e os estoicos.
As duas grandes facções dominantes.
Vamos falar dos epicuristas primeiro. Muita gente tem o preconceito de achar que eles eram só, sei lá, hedonistas festeiros.
É, mas a filosofia deles era bem mais nuançada. O objetivo era o prazer, sim, mas definido como a ausência de dor física e de angústia mental.
Uma via negativa, então.
Exato. Eles acreditavam que o universo era só átomos colidindo. E se existissem deuses, eles estavam super distantes e nem aí para a humanidade.
Ou seja, zero motivo para ter medo de punição divina ou vida após a morte.
Uma postura de distanciamento radical para evitar sofrer.
Faz sentido para eles. Mas aí a gente tem os estoicos, que eram meio que a força dominante na época.
A filosofia mais popular, com certeza. E o sistema deles era majestoso. Eles não queriam evitar a dor. Queriam dominar a dor através da virtude.
E a visão deles de universo criava um muro intransponível para o pensamento judaico, não é?
Um muro gigante. Para eles, o universo era um organismo vivo guiado pelo Logos, a razão suprema. Tudo era providência e dever. Mas a grande barreira era o tempo.
A questão cíclica.
Isso. Eles achavam que o universo passava por grandes ciclos e sempre terminava num incêndio cósmico colossal só para renascer e repetir tudo de novo infinitamente.
Enquanto o pensamento bíblico é uma linha reta, com começo, meio e um propósito final. E aí chega esse forasteiro pregando exclusivismo e história linear no meio da praça.
E a reação dos atenienses diz muito sobre aquele ego que a gente comentou. Eles olham para o cara e chamam ele de espermalogos.
Que termo maravilhoso e terrível ao mesmo tempo.
É muito pejorativo. Literalmente, descrevia passarinhos que ficavam bicando sementes caídas no mercado.
E como insulto intelectual.
Significava um tagarela que não tinha pensamento original, um catador de migalhas que juntava pedaços de conhecimento dos outros para tentar soar inteligente.
Chamaram ele de charlatão na cara dura.
Um plagiador barato.
Mas a ironia disso é deliciosa, porque essa mesma elite que se achava o topo do refinamento comete um erro de compreensão primário digno de pena.
Sim, um erro grosseiro. Ele passava os dias falando sobre Jesus e a ressurreição, certo?
Que em grego é Anastasis.
Exato. E o que a elite da praça entende? Eles acham que ele está apresentando um novo casal de deuses. Jesus, o deus masculino, e sua consorte, a deusa Anastasis.
Caramba!
Eles não conseguiram conceber que ressurreição fosse um evento físico e metafísico. Estavam tão presos na própria bolha que acharam que era só mais mitologia.
Sabe do que eu lembrei lendo isso? Daqueles críticos de cinema pedantes de hoje. Imagina o cara escrevendo uma resenha super complexa, destruindo um filme, só que o leitor percebe que ele errou o nome de todos os personagens e não entendeu a trama básica. Todo o texto joga isso de forma muito sutil, mostrando que a ignorância muitas vezes se esconde atrás do vocabulário difícil. Mas esse mal-entendido leva a coisa para o lado perigoso.
Perigoso mesmo, porque a acusação de pregar divindades estrangeiras tira ele da praça e leva ele para o conselho do Areópago.
O Areópago? O peso desse lugar é absurdo. Ele não está mais na rua discutindo.
O Areópago era o corpo mais venerável de Atenas. Naquela época, sob domínio romano, funcionava meio que como um conselho de educação e religião. Eles agenciavam quem podia ou não ensinar na cidade.
Mas tinha um fantasma naquela sala, né?
O fantasma de Sócrates. Séculos antes, ele foi julgado e condenado à morte bebendo cicuta ali mesmo. E a acusação? Introduzir deuses estrangeiros e corromper o pensamento.
O discurso. E aí que a técnica retórica brilha. Ele não ataca as estátuas no exórdio dele.
A genialidade da introdução dele é a ambiguidade calculada. Ele diz: vejo que em tudo vocês são muito religiosos.
Que dependendo de quem ouve.
Exato. A palavra grega, deisidaimon, tem sentido duplo. Para quem era simpático, soava como elogio à piedade. Mas para ele mesmo e para os monoteístas, significava excessivamente supersticiosos.
Uma diplomacia fina. E ele usa a própria cidade como ponte. Ele fala sobre o altar ao deus desconhecido.
A história desse altar é fascinante, nas notas do Dr. Kinner. Uma lenda antiga diz que Atenas sofreu uma praga devastadora.
E eles sacrificaram para todos os deuses e nada.
Nada adiantou. Aí Epimênides de Creta, um poeta, deu uma ideia inusitada. Soltar ovelhas pela cidade e, onde elas deitassem, construir um altar sem nome e sacrificar um deus ofendido que eles não conheciam. E a praga parou.
E ele pega essa história e diz, tipo: lembram daquele Deus que vocês mesmos confessam que não conhecem? É dele que eu vim falar.
É desarmante. Ele mostra que não está trazendo algo ilegal, mas algo que a própria cultura dele já tinha um espaço reservado.
E a tática dele vai além. Ele nem cita as escrituras judaicas porque ele sabe que não teria peso para eles. Ele cita a literatura da própria oposição.
Cita o próprio Epimênides dizendo: nele vivemos, nos movemos e existimos. E depois cita Arato, um poeta estoico, dizendo: somos também sua descendência.
É como um advogado hoje entrando num tribunal e citando os heróis da parte contrária para validar a própria tese. Brilhante. E não era só bajulação, certo?
Não. A apologia judaica já estudava a filosofia greco-romana há décadas, procurando esses pontos de intersecção reais. O lance estoico de que o Logos permeava tudo era um ponto de contato.
O conceito do Deus autossuficiente, que eles chamavam de apondrós Deus, de que a divindade não precisa de templos minúsculos feitos por humanos.
Os estoicos, ouvindo isso no conselho, deviam estar balançando a cabeça, pensando: a gente concorda 100% com isso. A matéria é inferior, o divino não precisa de nada. A ponte estava pronta.
Mas toda ponte precisa levar para algum lugar. A contextualização tem um limite. E o discurso quebra a harmonia quando ele passa da natureza de Deus para a intervenção de Deus na história.
Aí a ponte racha de vez. Ele chama o arrependimento, fala de um julgamento futuro e lança a prova final: a ressurreição de um homem dentre os mortos.
E é o caos. Granadas retóricas. O texto fala de zombarias e risadas, tipo: depois a gente te ouve. A virada é súbita. Por que a ressurreição ofendeu tanto?
Tudo se resume ao axioma grego soma sema. Significa: o corpo é um túmulo ou uma prisão.
Uma prisão para a alma.
Isso. Para eles, a alma racional e divina estava presa nessa carne grosseira e pesada. A meta do filósofo era se desvincular do corpo o máximo possível para, na morte, a alma finalmente escapar e virar energia pura.
Ou seja, prometer que a matéria ia ressuscitar.
Soava como uma ameaça cósmica.
Claro.
A tradição judaica vê o mundo material como bom, criado por Deus. A redenção é resgatar a matéria.
Mas para um grego, falar que Deus pegaria um cadáver, curaria os ossos e faria viver de novo, era grotesco.
Era jogar todo o esforço de ascese deles no lixo.
Um insulto à inteligência deles.
Mas aí eu te pergunto, pensando como um estrategista moderno, se ele tivesse omitido o detalhe da ressurreição corporal, se focasse só na imortalidade da alma, ele teria ganhado centenas de seguidores influentes em Atenas, não acha?
Ah, sem dúvida. Teria sido um sucesso absoluto.
Então por que sabotar o próprio discurso no final?
Porque para ele, encontrar pontos em comum não significava comprometer a verdade fundamental. Para a narrativa dele, o ato físico de Deus intervir na história humana não era uma alegoria negociável.
A integridade da mensagem era maior que a aceitação pública.
Exato. Alterar isso para agradar o mercado de ideias seria subverter todo o propósito dele estar ali.
Uma lição implacável. Mas o texto faz questão de mostrar que não foi um fracasso total. Apesar da zombaria, a gente tem o registro de conversões notáveis, Dionísio e Dámaris.
O impacto sociológico desses dois é enorme. Dionísio era membro do Areópago.
Um dos 100 caras que mandavam em tudo.
Imagina o custo político e social para ele se levantar no meio dos pares, que estavam rindo, e dizer que ia seguir a filosofia do forasteiro. Exigiu muita coragem.
E a Dámaris?
Atenas era uma sociedade muito patriarcal. Mulheres geralmente não ficavam nas praças de debate. Para ela estar lá e ser nomeada, ou ela era de uma aristocracia muito alta, ou era uma daquelas raras discípulas filósofas ativas na época.
O que mostra que a mensagem penetrou fundo em mentes muito engajadas. Juntando tudo isso que o Dr. Kinner nos mostra, a gente vê um manual de como se comunicar em tempos de conflito cultural.
Com certeza. Tentar ser ouvido por quem despreza a nossa base intelectual exige muito mais que coragem. Exige empatia acadêmica.
Tem que estudar a poesia do outro, falar a linguagem conceitual deles, para ganhar o direito de argumentar e ancorar firmemente na sua própria verdade, sem ceder ao escárnio.
E o material deixa uma última provocação espetacular para o nosso espelho moderno.
Conta pra gente.
O texto diz que a elite de Atenas, no tempo livre, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir a última novidade.
Nossa!
A provocação para quem nos ouve é pensar na nossa própria obsessão por consumir a informação. Talvez esse amor por debate sem fim fosse e ainda seja um escudo psicológico.
O escudo contra o quê?
Contra o desconforto de tomar uma decisão real. O aprendizado contínuo vira entretenimento e a gente evita o incômodo de mudar a própria vida.
Uau! Absorver novidades só como armadura para não ter que mudar de verdade. É, isso desmonta qualquer noção de superioridade que a gente acha que tem hoje. O orgulho intelectual sempre dá um jeito de se defender, seja em Atenas ou na internet. Mas o desafio final é ter a integridade de dizer a verdade que quebra as ilusões. Essa foi a nossa exploração de hoje. Continuem questionando, pesquisem as fontes como o pessoal de Bereia e até o nosso próximo mergulho profundo.